Se eu tivesse como me definir numa palavra, eu diria que eu sou uma camaleoa. Não que eu goste de camaleões, não. Eu acho que eu tenho uma capacidade de me reinventar. Mas mais que camaleoa, eu acho que eu sou uma sonhadora. Desde menina, sempre sonhei muito. E apesar dos anos de experiência, ainda sonho com um mundo melhor, um mundo mais justo. Sonho e acho que às vezes eu tenho poder de mudar o mundo. Não sou ninguém, mas tenho. Então isso é sonhar. Mas essencialmente adoro viver.
História de pesquisador.
Na verdade, não é só Isabel Correia, é Maria Isabel Tulson Davidson Correia. Nome de rainha. Só tem nome de rainha, mais nada. Tenho vida própria, além medicina, sempre tive. Achei que medicina é algo na minha vida que eu escolhi, apesar que eu sempre, nunca me imaginei, aliás, ser médica. Eu tinha pavor de sangue, tinha pavor de hospital. Na verdade, desde que eu me conheço como menina e dizia que eu queria ser um profissional, eu dizia que eu ia ser diplomata. Sempre gostei de aprender línguas, falo várias. Sempre gostei de comunicar-me com as pessoas, e daí o porquê da diplomacia. Queria ser advogada e fazer diplomacia. E aí quando deixei meu país por causa da guerra, acabei vindo para o Brasil, jamais poderia ser diplomata, porque não sou brasileira nata. E Portugal, que é o país que eu tenho a nacionalidade, não me permitiria, eu não tinha a mínima vontade de, aliás, não tinha a mínima vontade de defender Portugal, aliás, eu estava de mal de Portugal. Então, quando chegou, eu cheguei ao Brasil no ano anterior a fazer vestibular, e aí, quando eu tive que decidir o que é que eu ia fazer na vida, eu falei, e agora? Bem, gosto de gente, quero conhecer gente, quero ajudar as pessoas, que tal medicina? Mas aí vinha o problema. Tenho pavor de sangue, nunca vi ninguém morto. Tentei, não consegui. Aí não sei se é vida, coisas da vida. Eu tive que ser paciente. Fui operada e fiquei no hospital. E no dia que eu fui internada, para ser operada, naquela época se internavam as pessoas antes, hoje não mais, eu estava numa enfermaria com quatro outras mulheres. Era uma menina e quatro outras mulheres. Muito interessantes, me lembro até hoje. Uma vítima de trauma, espancada pelo marido. Uma outra grávida, vomitando muito por causa da gravidez, hiperemese gravídica. E uma terceira que estava com pneumonia. Eu era a quarta menina em relação às outras, a não ser a grávida que também era jovem. E aquela mistura de pessoas diferentes, cada um com uma história de vida diferente, me sensibilizou. Mas nesse mesmo dia, essa primeira noite, dia seguinte, eu não fui operada no dia seguinte, só fui à tarde, eu escrevi uma carta, naquela época não tinha internet nem nada, né? Escrevi uma carta para o meu melhor amigo e dizia, olha, se eu tinha qualquer dúvida em relação à medicina, hoje eu tenho certeza que eu jamais farei medicina. Dois dias depois, quando eu tive alta do hospital, eu escrevi uma nova carta e dizendo, mudei completamente de ideias, eu acho que eu vou ser médica.
Pela sensibilidade das histórias de vida dessas mulheres, mas essencialmente devido ao apoio que elas tiveram com Maria Isabel Tulson Correia, a professora refletiu que também fosse possível ela cuidar e fazer isso pelos outros. Mas vinha a dúvida, como Maria Isabel faria anatomia, por exemplo, se nunca tinha visto uma pessoa morta? Ela, então, fez um pedido ao médico responsável pela cirurgia.
Eram férias? Início do ano, meu último ano na faculdade, não, último ano do colégio, eu ia começar o terceiro científico, na época era científico, ainda estava em férias, e ele me deu um encaminhamento para ir a uma faculdade, não aqui a federal, mas a outra faculdade, para eu ir conhecer uma sala de anatomia. E quando eu cheguei lá a essa faculdade e fui à procura da pessoa que ele me indicou, eu entrei na sala de anatomia, sem saber. Quando eu entrei, tinha uns estudantes a dissecar. Aquela cena não me impressionou, não passei mal, não desmaiei, olhei, não me afetou, fui embora para casa, almocei, lembro-me até hoje o que é que eu almocei, para saber como ficou assim bem forte, que eu consegui almoçar. Falei, acho que eu dou conta de ser esse negócio. E daí o vestibular para medicina. Mesmo assim, ainda fiz vestibular para direito. Fiz para medicina na federal e direito na católica. Tem um outro aspecto. Meu pai, o sonho da vida dele era ter sido médico. Ou seja, então eu tive um empurrão e depois tinha outro empurrão. O sonho da vida dele era ter sido médico. Ele nunca foi, porque em Angola, que é onde eu nasci, onde ele também nasceu, os meus pais nasceram lá, não havia faculdade de medicina. E meus avós eram extremamente pobres, não tinham condições. Minha avó era uma costureira, meu avô era um maquinista. Não tinham condições de pagar uma educação para o meu pai em Portugal. Então, meu pai não fez faculdade, mas sempre sonhou em ser médico. Tanto que eu brinco que ele sabe mais medicina porque ele vai para a internet e lê. Mas, enfim. Então, quando eu tive que decidir que profissão, eu fazia, já que eu consigo ver um morto, já que eu quero trabalhar com gente, já que eu quero ajudar os outros, e já que era o sonho da vida do meu pai, por que não? E assim foi. Então, como eu disse, fiz vestibular para medicina e fiz vestibular para direito na católica.
Primeiro, veio o resultado na PUC. Maria Isabel tinha sido aprovada. Depois saiu da UFMG. Outra aprovação. Era um sábado de carnaval quando a realidade exigia uma escolha.
Aí eu passei um sábado de carnaval a chorar o sábado de carnaval inteirinho. E todo mundo me perguntava por que eu estava a chorar. E eu dizia porque eu tinha passado no vestibular. E as pessoas não entendiam nada, obviamente, né? Eu tinha passado no vestibular da Federal, o primeiro que eu fazia. E as pessoas não entendiam porque eu estava a chorar. Eu falei assim, não, é porque agora eu vou ter que escolher o que eu vou fazer na vida. Porque até então era uma possibilidade, agora é uma realidade. É o meu sonho de criança em ser uma diplomata e uma realidade agora imposta pela vida e, porque eu passei, em fazer medicina. E, obviamente, aqui está, escolhi medicina, sem dúvida nenhuma. Nunca me arrependi de ter escolhido medicina. Se voltasse atrás no tempo, faria tudo outra vez. Ainda que às vezes eu falo que um dia ainda vou fazer direito. Não mais para fazer carreira diplomática. Mas é interessante que eu acabei fazendo carreira diplomática. Hoje eu viajo pelo mundo inteiro para dar aulas. Claro que eu não vivo no mundo inteiro a experiência de viver em países diferentes. Mas hoje eu conheço, assim, no norte, sul, leste, oeste, pelo mundo, dividindo e compartilhando minhas experiências na medicina e da pesquisa. Então, eu passei no vestibular e, na época, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Então, eu cancelei, tranquei a faculdade e fui. Achei que era uma oportunidade única e fui morar nos Estados Unidos um ano. Esse um ano, eu fiz tudo e mais alguma coisa, nada relacionado com colégio, porque eu já estava no vestibular. Então, nos Estados Unidos, eu estudei no colégio, no high school, né? Eu estudei psicologia, coisas, aquelas matérias que podiam aumentar meu conhecimento. Aproveitei muito, foi um ano fenomenal, mudou minha vida muito, me fez crescer mais ainda e a querer ter mais vontade ainda de conhecer o mundo como um todo, porque eu tinha amigos do mundo inteiro, pelo intercâmbio. Aí quando eu voltei, para os meus pais, sempre me ajudaram, eu morava com os meus pais, claro, e estudando numa faculdade pública, os meus pais tiveram condição de me ajudar, de comprar livros, essa coisa toda, isso não teria problema, não foi problema. Então, eu fui trabalhar. Então, eu passei o curso de medicina todo a trabalhar. Eu dei aulas de inglês desde o primeiro semestre até o dia que eu me formei. E por quê? Porque era exatamente com esse dinheiro que eu ganhava que eu tinha os meus prazeres extras, como viajar. Então, passou a ser parte da minha vida juntar dinheiro. Eu não ligava nenhuma para roupa, não ligava nenhuma para estética, nada. Eu queria era dinheiro para viajar. Então, eu trabalhava o ano inteiro para chegar em dezembro, pôr uma mochila nas costas e sair pelo mundo. E assim fiz. Eu saí pelo mundo, pelo Nordeste do Brasil num ano, por Europa no outro ano pelos Estados Unidos, da mochila nas costas, ficando em albergue e tudo mais, e sozinha sempre. Ou, de vez em quando, com alguma amiga, mas eu gostava de viajar sozinha mesmo, porque na mochila nas costas você ia encontrando gente pelo caminho. Era a melhor coisa do mundo, era essa.
Maria Isabel fez todo o curso de medicina na UFMG trabalhando e, segundo ela, não teve tempo para as farras daqui. Em compensação, sua maior farra vinha depois, ao viajar durante as férias. A seguir, ela conta algumas viagens inesquecíveis.
Eu vou te dizer a que talvez tenha me ensinado a enfrentar adversidades. Berlim Oriental, na época que ainda existia o Muro de Berlim. Na verdade, Berlim. Eu cheguei a Berlim de mochila nas costas numa madrugada de inverno, sozinha. E naquela época tinha sido lançado aquele livro, Eu, Christiane F., escrita sobre a Christiane F., que tinha realmente nascido, criado ali naquele ambiente. E eu cheguei, não sabia disso. Quer dizer, não é que eu não sabia disso. Eu sabia do livro, mas eu não sabia da realidade. Eu cheguei a Berlim de madrugada, sozinha. Eu vi exatamente o que é um ambiente. A minha primeira instinto foi, vou subir para a plataforma e o primeiro trem que passar aqui eu entro. Porque o ambiente foi catastrófico. Tinha um bando de gente. Polícia não tinha. Sala de estar também não tinha. Mas tinha um tanto de gente a dormir pelo chão. Algo que é tipo uma Cracolândia.
Você lembra o ano?
Lembro. Então, 78, 79 foi, eu morei nos Estados Unidos. 80 eu voltei aos Estados Unidos. 81.
Moro só cai em 89, então...
Estava no auge ainda, Berlim Ocidental, e aí eu fui ao Berlim Oriental também. Fui sozinha, tinha como ir, mas assim, não me afetou tanto. O que me afetou foi exatamente a experiência de chegar a Berlim nessa situação. Mas eu tenho tanto de outras viagens fenomenais, de mochila pelas costas, pela Europa, sabe, assim, conhecendo gente e tudo mais. E já crescida, talvez uma das viagens que eu gosto muito de natureza. Então, das minhas viagens favoritas é ir para a natureza. Claro que não mais com mochila nas costas. E hoje, uma boa cama, um bom chuveiro são fundamentais ao final do dia, tá? A natureza, eu continuo a amar a natureza, mas desde que ao final do dia eu tenho um chuveiro quente e uma cama boa. Subiu o nível. Mas, por exemplo, canoa quebrada nos anos 80. Dormir em casa de pescadores na rede. Acordar de manhã com... Ai, 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 quero porco debaixo da cama. Sem luz, banho de lata. Aí eu já cheguei à conclusão que não, isso aqui não é muito para mim. Gosto de natureza, mas eu gosto de conforto também. Natureza, história, Taj Mahal na Índia, uns lugares assim mais fascinantes. E eu fui tão privilegiada que eu cheguei lá, era um feriado muçulmano, não estava aberto para o público em geral e deixaram-me entrar. Estava praticamente sozinha no Taj Mahal, eu e o guia. Então, assim, foi algo muito fenomenal. Ah, sei lá, são tantas, muralha da China, Atacama, natureza, tudo natureza. Não vou dizer que eu não gosto de cidade grande, eu gosto, mas assim, esse auê de cidade grande, hoje eu tendo a fugir. Mas, por outro lado, sou assim uma consumista nata, sou consumista mesmo, sabe assim, eu ajudo a mover a economia do mundo.
Maria Isabel Tusson Davidson Correia tem página no Instagram e de Facebook. Em ambas, ela conta que você vai encontrar o que chamam de futilidades. Roupas que ela saiu hoje, o que ela usou, e por aí vai.
Meus filhos falam assim, mãe, mas isso é muito fútil, não combina com você. Eu falei, e aí, o que combina comigo? Só estudar, ou só fazer pesquisa, ou só ser médica? Então, tem meu lado fútil. Sim. Perua... Sabe, assim, fútil demais.
Você gosta de trazer souvenirs dos países?
Gosto, minha casa é um museu. Tanto que agora eu vou começar obras. Auxiliar, tá assim, nossa, doutora Isabel, quanto eu mais empacoto, mais tem coisas. Mas é, tem tudo quanto é lado, de todos os lugares que eu vou pelo mundo. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é esporte. Sempre fui atleta. Parei de ser atleta na faculdade, porque obviamente era inviável ser atleta, trabalhar e estudar. Mas sempre continuei a fazer esporte. O que é que eu faço? De tudo um pouco. Faço ginástica, corro, danço. Corro mais porque como eu viajo muito, os tênis andam sempre do lado de fora, são sempre carregados. Então os meus tênis conhecem bem o mundo igual eu conheço. Mas faço mountain bike. Se aos domingos pode me encontrar nas trilhas lá para cima, Nova Lima e por aí vai. Mas eu gosto muito de fazer mountain bike. Gosto de dançar para caramba. Sempre com o Brasil, qual é uma das coisas que você mais gosta? Há um mês atrás eu fui para Colômbia, cheguei lá num domingo, em Cali. Cali é a cidade da salsa na Colômbia. Aí eu estava com um americano e uma americana que tinham lido que tinha lá um lugar assim de idosos que eles iam dançar. Eu falei, vamos, vamos. Às 4 horas da tarde estávamos lá numa, assim, numa casa, sei lá, nem casa de dança que só tinha. Eu era a mais nova que estava lá. Eu até pus no meu Facebook, pergunta o que eu fiz hoje à tarde. Dancei com quem? Nem ideia. Porque dancei com todo mundo. Vem, me chama para dançar, eu vou. Vai desde as futilidades ao outro lado. Adoro teatro, adoro cinema. Museus, já não gosto tanto. Porque eu já vi tanto museu que eu acho que cada museu que eu entro, já não vou guardar mais isso aí. Sabe assim, então, hoje realmente eu já não gasto meu tempo, se é que é chamar gastar, em ir para museus. Porque Já vi tanta coisa, varia tão pouco e o meu hardware já está cheio de informações.
Baseado nisso, o que mais inspira a professora? Quando você está numa viagem, o que mais te emociona? Assim?
Olhar as pessoas. Eu adoro, mas adoro sentar. Não gosto, eu não sou de beber. Não vou dizer que eu não bebo, não. Eu raramente bebo. Mas eu gosto de tomar, por exemplo, um espumante, um champanhe. Uma taça, não mais que isso, senão eu começo a ficar alegre. Então, uma das coisas que eu adoro é, num final de tarde, algumas das cenas assim, que eu me lembro, por exemplo, um dia na Bélgica, eu cheguei ultra, super cansada depois de um voo longo para um congresso e todo o pessoal que ia estar comigo no congresso já tinha saído para jantar. Então, eu não tinha companhia, entre aspas. Não tem problema, tomei um banho, saí pelas ruas de Bruxelas, achei um restaurantezinho pequenininho, me sentei no restaurante sozinha, que eu não tenho problema nenhum em sentar sozinha, pedi a melhor comida que eu achei que ia ser a melhor comida, pedi um copo de vinho, uma taça de vinho, não era nem espumante porque não tinha o que eu queria, então pedi uma taça de vinho tinto e fiquei sentada a observar o mundo em volta. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, ah, coitadinha de você, viaja tanto, fica sozinha, come só. De jeito nenhum, para mim é, assim, fenomenal, tá?
Maria Isabel primeiro fala do pai, ao citar suas principais referências, do pai e da mãe, pelas batalhas e perdas que precisaram encarar e pela garra que tiveram ao recomeçarem do zero em um país onde não conheciam ninguém. Essencialmente, garantindo a ele e ao irmão conhecerem esta palavra-chave, educação.
Quando as pessoas me dizem, ah, não chegou lá porque veio assim, assim, assim do mundo. Olha, é difícil para todo mundo. Claro que eu sei que eu fui privilegiada, fui bem nutrida desde a infância e tive pais que me deram a coisa mais preciosa que há, que se chama educação. Falta de estímulo para se subir na vida é seu, é do seu ambiente. Então, acho que as minhas referências são meus pais, sem dúvida nenhuma, que, primeiro, vieram de famílias de classe média baixa, em África. Eram trabalhadores que tinham uma vida estável, perderam tudo numa guerra, tudo, literalmente tudo. Vivemos situações difíceis. Saímos pelo mundo à procura de um país, viemos parar no Brasil, cada um, meu pai veio primeiro, depois veio minha mãe, meu irmão, eu fui a última a chegar, onde não conhecíamos ninguém. Aquela frase, ah, você não é daqui, até hoje eu ouço, agora já me acostumei, eu já rio, às vezes eu nem ligo, mas assim, faziam piadas de português comigo, não tem nada a ver com os portugueses de Portugal, sabe assim, nunca fui, meu ramo do português é outro, que foi para a África, conquistar um espaço, garantindo que os filhos tivessem instrumentos para se educar. E, ou seja, a importância do núcleo familiar. Então, hoje, por exemplo, eu não vou dizer que eu sou família 100%, não, eu gosto de tudo um pouco, você já viu aí que eu falo, faço de tudo um pouco e não sei o que mais, mas eu acho que, sem dúvida alguma, o núcleo familiar é muito importante. Assim, a base daquilo que você quer e quer ser. E, claro, minha família, meus filhos, meu neto, hoje já... Tem um neto lindo, maravilhoso, Samuel, mas mora longe, mora em Seattle, nos Estados Unidos. Mas culpa minha também. Culpa minha também. Não, estimulei meus filhos a serem pelo mundo. Então, assim, eu sempre achei que eu tinha que dar o melhor para eles e que eles escolhessem aquilo que fosse melhor. Meu filho mais velho, estimulado, foi, conseguiu, ficou e decidiu morar lá. Ótimo. Está feliz? Eu estou bem.
Por que que foi, você veio para o Brasil? Você falou
por causa da guerra em Angola.
E aí Portugal não te acolheu?
E aí Portugal estava super lotado com todo mundo que estava vindo das colônias, não só de Angola, Moçambique, Cabo Verde, todas as colônias que tinham passado pelo processo de independência. Nos tratou a todos muito mal, nos chamava de retornados. Nós não éramos retornados, eu nunca tinha morado em Portugal. E não tinha emprego. Então, meu pai tentou emprego. Meu pai era analista de sistemas. Meu pai tentou emprego, inclusive, como office boy, como tudo, e não tinha emprego. Então, a gente ia morrer de fome, não tinha dinheiro. Então, eles começaram a procura de um país para ir. Tinha três, Canadá, mas o Canadá só aceitava pessoas até a X idade. Aqui, Austrália. Mas a Austrália era muito longe. A minha mãe falou assim, nossa, do outro lado do mundo, não falamos a língua, não conhecemos ninguém, se acontece alguma coisa. O governo português só dava passagem de ida. Então, passou na cabeça dela isso, olha, se vira. Se acontece alguma coisa, como que a gente vai fazer? O Brasil, pelo menos, era mais perto, tinha a mesma língua. Mas tinha uma possibilidade de emprego para o meu pai, que é, de fato, onde ele depois acabou por trabalhar. Havia um fio que poderia nos ajudar. Então, daí o porquê o Brasil. Mas eu não conhecia nada do Brasil assim. Conhecia futebol, samba, os clubes de futebol, porque eu tinha, pai, uns 9 anos, quando eu bordei o símbolo do Santos para o meu primo, que era fanático com Pelé. Então, assim, eu conheci, por ser nadadora, eu tinha disputado jogos luso-brasileiros. Então, o que eu conhecia do Brasil era o lado feliz, alegre, carnaval.
Natureza. Você acha, professora, que a pessoa nasce ou se torna diplomata? Nasce ou se torna pesquisadora?
Isso é fruto muito do meio. Então, sem dúvida nenhuma, se você tem... Agora, eu sou completamente fora do meu meio, né? Eu não tenho ninguém médico na família... Eu não tenho ninguém pesquisador na família. É meio paradoxal eu te dizer que você é fruto do meio. Mas, assim, eu não posso ser o exemplo de tudo.
Às vezes essas adversidades também te instigam, né?
Exatamente. Você nasce com um perfil, e esse perfil eu sei que eu tenho, porque, claro que eu não me lembro da criança, mas todo mundo dizia que, para mim, tudo era por quê. Meu pai me dizia uma coisa e eu perguntava por quê. Claro que todas as crianças têm muito essa fase, mas eu extrapolava essa fase. A outra coisa que é uma característica minha, também é contado na família, é que eu desde os 4 anos de idade que eu faço discursos. E não precisa ter plateia, não. Tinha filmes meus, eu assim, criava sonho, né? Fantasia. E eu era... Meus pais trabalhavam, minha mãe também, e eu fui cuidada pela minha avó paterna, que era costureira. Então, o meu mundo eram as clientes da minha avó e as minhas bonecas. Então, as minhas conversas eram exatamente o recriar, no meu mundo da fantasia, as bonecas, as conversas que as pessoas tinham com a minha avó, as clientes tinham com a minha avó.
Maria Isabel conta que é lembrada até hoje pelas pessoas da época dos seus pais como a menina que falava muito, que fazia discursos. Naturalmente, a professora não se lembra dos discursos, mas esse lado sonhador, desbravador e questionador, ela sempre teve. A professora, inclusive, apanhou muito porque, nas próprias palavras, questionava até a alma do pai. Hábito que não levou aos filhos, mas que compreende e não guarda mágoa, de acordo com o que se usava na época. Porque perguntava muito por quê.
Não me afetou em nada, é uma coisa muito bem resolvida. Eu acho que era o momento. Eu acho que apanhava pouco em relação aos outros. Na escola se apanhava. Eu lembro-me que essa foi uma cena marcante. Eu sempre fui boa aluna, sempre. Eu sempre fui aluna do quadro de honra. Então, talvez o nasce pesquisadora não, mas eu acho que o nasce querer ser lá em cima, sim. E isso eu sempre. Eu não me satisfazia com mais ou menos. Então, mas eu me lembro um dia, eu fiz um erro no ditado. E eu levei uma palmada, com a palmatória. E o meu melhor amigo fez mais de 20 e tantos erros. Ele ia levar 20 e tantas palmadas com a palmatória. Era de madeira. E aí, a quinta, ele já chorava muito. E eu lembro-me, eu devia ter pai uns 8 anos de idade, eu ter entrado e falado com a professora, isso não é justo, não faça isso, isso não está correto. E falei assim, pode parar agora. Eu fui até... para os padrões da época, enfrentei a professora. E daí em diante eu continuei a enfrentar todo mundo. Então, assim, sonhadora, de novo. Eu não acho que é correto, eu enfrento. Eu já enfrentei a polícia.
Você acha que o sonho torna o mundo real mais suportável?
Não, sonhador é um acomodado. Tá tudo bem, ok, beleza. Amanhã eu como, tomo café da manhã, almoço, janto. E amanhã é outro dia. Acho que você não tem sonhos, você não consegue sair daquela mesmice. Tem pessoas que são felizes assim, eu não estou criticando. Acho que isso é um status muito peculiar de cada um. Mas para mim, e da maneira como eu criei os meus filhos, que eu tenho poder, e de uma certa maneira eu procuro fazer isso com os meus alunos, tanto que quem passa nos grupinhos comigo, eu falo, gente, pergunta por quê. Não fica satisfeito com eu te dou a resposta. Não importa se quem te dá a resposta à tua pergunta, a única que seja, seja o prêmio Nobel... de qualquer coisa, se você não concorda, pergunta por quê. E se você concorda, também pergunta por quê que ele chegou a essa conclusão. Então não fica satisfeito, que de uma certa maneira é sumariado nestas duas situações, entre o ser proativo e o ser receptivo. Então eu sei que são características individuais, mas as pessoas que estão ao meu entorno, eu as estimulo a serem proativas. E uma coisa que me incomoda muito no brasileiro é que, em geral, ele é receptivo. Nós estamos vivendo essa zorra total que está aí e as pessoas estão paradas. Ninguém faz nada.
Parece que está acomodado, né? Aceitando.
Completamente. Deus quis, Deus faz. Não que eu não acredite em Deus, acredito em Deus sim.
Com certeza.
Sabe assim, mas Deus é uma força que nos... Deus é algo superior que nos dá força para exatamente enfrentar. Eu fico impressionada porque, veja bem, passando por uma guerra, por uma revolução, por ter preso, primo preso político, ter vivenciado, a primeira vez que eu fui a uma cadeia eu tinha 12 anos de idade. Eu não me contento com é porque é.
A professora tem algum medo?
Baratas, pavor, ratos, horror. Em pesquisa, quando a gente tem que lidar com os camundongos, eu fico assim à distância. Os meninos pegam. Eu ensino até quando o animal está lá anestesiado, até ensino a abrir e não sei o que mais, mas não pego, não gosto. E baratas, então, sai de perto. Nem mortas. São os meus dois medos. Não tem medo de elefante, não tem medo de leão, não tem medo de nada. Baratas eu tenho, muito.
Tem medo de gente, não?
Eu sempre acho que as pessoas não me vão fazer mal. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o maior inimigo do ser humano é o ser humano. Mas eu sempre tenho muita curiosidade, tanto que talvez seja por isso que eu vou para lugares que ninguém vai. Por exemplo, esse ano eu fui para o Paquistão e fui sozinha. Não é nada daquilo que as pessoas bicham sete cabeças. Mesma coisa quando eu fui para a Palestina. Todo mundo diz, o que você vai fazer na Palestina? O que você vai fazer? O que tem lá? Só tem terrorista? Eu falei, não, eu tenho que ir lá saber se tem ou não tem. E agora eu estava em Israel, aí eu falei assim, eu quero ir à faixa de Gaza. Você está ficando doida? Eu falei, mas eu ainda vou. Vou dizer que eu não tenho medo de pessoas, eu já tive medo. E ando na rua com muito cuidado. Mas, não sei. Acho que eu sou protegida. É muita coisa, né?
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.